Nós, eu não sei quem, acho que todo mundo aqui, não sei, que ano que a Bruna nasceu?
1999.
99, então a Bruna também. Todos nós estamos incluídos num grupo que viu surgir na história algo que eu chamei de o milênio do sucesso. Porque até o ano 2000, o mundo era totalmente diferente. Eu não sei se isso é claro para você, mas isso é claro para todo mundo. Tanto é que há muita saudade dos anos 80 e 90. Tem muita gente que sente saudade daquela época. Tem muita gente que sente saudade da cultura, da música, dos relacionamentos. Se diz, eram bons tempos. Agora, a partir do ano 2000, de 2000 em diante, o mundo veio sofrendo mudanças e a gente entrou no tempo do milênio do sucesso. Até aquela época, na verdade, até mais ou menos 2004, nós tínhamos, já tínhamos alguns traços de tecnologia, né? A gente já tinha, muita gente já tinha os seus computadores, já haviam alguns sinais da evolução da tecnologia. Algumas pessoas naquela época, na virada do milênio, tinham acesso à internet. Naquela época ainda era internet discada, só quem teve sabe como é que era aquilo, né? E era uma experiência agonizante usar aquele negócio. Por exemplo, a Bruna, que embora tenha nascido em 99, não conheceu aquilo. Quando veio acessar a internet, conhecer, já conheceu outra internet, outra coisa, outra, né? Então não faz ideia de como que é. Você vai baixar uma imagem e ficar aparecendo aqueles quadradinhos assim, ó, por 40 minutos, né? Até formar aquele e-mail que um colega mandava dizendo bom dia com um gif de uma borboleta. E tu perdia 2 horas para abrir o e-mail e ficava com ódio, porque dizia, para que esse miserável me mandou esse e-mail para eu gastar tanto tempo, né? E aí a tecnologia em geral evoluiu, e com a evolução da tecnologia, nós fomos apresentados a essas coisas que estão aí hoje, são as mídias sociais. E aí a gente teve acesso em 2004 ao Facebook, e aí de 2004 até 2016 veio 2004 Facebook, depois, eu não lembro o ano direito, veio o Twitter, e em 2016 o Instagram. As três mídias sociais, as três mídias transformaram tudo. E não só transformaram, como ainda estão transformando. Elas afetaram o tempo, a história, afetaram as relações, elas explicam o mundo de outra forma, manipulam a informação, contam o que querem contar, bloqueiam o que não é interessante para eles, manipulam todas as coisas. E isso não mudou só, não foi uma mudança só tecnológica, porque está mudando também a história das pessoas. Porque inicialmente, essas coisas, elas eram usadas como ferramenta de informação. Num primeiro momento, a ideia era fazer o quê? Aproximar pessoas, compartilhar informação. Mas isso foi sendo mudado e foi sendo alterado, foi sendo moldado, primeiramente, obviamente, pelos interesses de quem possui domínio, né, sobre a tecnologia. Então, manipula mesmo, e isso já é mais do que comprovado, todo mundo sabe, já saiu escândalo no jornal aí, todo mundo sabe que essas redes são manipuladas. Então, primeiro eles, mas sobretudo, além deles, há um domínio que tem dominado essas redes, que é um domínio superior, que não faz parte de uma mente que domina a rede, mas de um inconsciente coletivo que que tem transformado a rede, as redes de tecnologia, e através delas o mundo, que é o senso de autopreservação. Senso de autopreservação o ser humano sempre teve, mas hoje isso é tão profundamente difundido, tão profundamente... O senso de autopreservação é algo tão patente que a nossa vida se tornou uma vida que vive a partir dele. Isso é, todo mundo o tempo todo tenta de alguma forma se preservar. E como é? Isso era para ser um processo natural. Mas como é que isso afeta a rede? O senso de autopreservação me faz querer participar, ofertar e produzir coisas que contem a meu respeito uma história que não é a história real, mas que é uma história que me protege. Daí você vai ver surgir nessas redes, e porque elas são hoje os principais veículos de comunicação, e agora também o YouTube, você vai ver surgirem nelas coisas que são a aparência da verdade, mas que não são a verdade. Então, às vezes a pessoa está profundamente infeliz, mas ela vai pegar o celular, ela vai tirar uma selfie fazendo caras e bocas e vai postar lá. E embora ela se sinta vazia, ela posta aquele negócio e recebe 40 curtidas e ela ganhou aquele dia. O vazio não passou, mas o ego foi afagado. E aí isso tem produzido nas pessoas um desejo e uma busca pelas conquistas do que é virtual. Então, quando a vida aqui de fora não condiz com a realidade lá de dentro, quando aqui fora não é suficiente um textão, não é suficiente uma foto bonita, não é suficiente marcar aquele lugar especial que se foi, quando aqui fora precisa ser tratado o cara a cara, o individual, quando aqui precisam se relacionar pessoas e não imagens, nesse ambiente a relação se torna uma relação não desejada, muitas vezes uma relação frustrante, porque num processo que antes era lento, que agora tem sido acelerado, as pessoas estão preferindo o ambiente virtual à vida real. Porque no ambiente virtual não há dor, mas na vida real viver dói. Esses dias eu vi um meme no... não sei como é que chama aquilo, como se fosse uma foto com texto no Facebook. Aí era aquele bonequinho do Minion, aí ele dizia assim: eu queria morar no Facebook. Aqui todo mundo é espiritual, todo mundo é simpático, todo mundo ama os animais, todo mundo protege a natureza, todo mundo é de pensamento liberal. Queria morar no Facebook, que é o lugar perfeito. E esse desejo, esse bonequinho, representa um desejo de muita gente que está desejando a vida virtual em detrimento da vida real. Por causa disso, a gente vai vendo uma crise geral que vai tomando as pessoas, e talvez você que está me ouvindo pode não ser uma delas, mas certamente conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém, que olhando para a vida diz: não gosto da vida que eu vivo. Não gosto do que aconteceu comigo. Não gosto de ter chegado aonde eu cheguei. E isso vai ficando mais evidente com a quantidade de gente que vai se tornando escravo desse negócio. Tem gente que tem que fazer tratamento para se livrar da mídia social, do WhatsApp, de tudo isso. É gente que é fruto da produção de uma geração inteira de pessoas frustradas com a realidade da vida. É gente que está aprendendo a odiar viver. Esse é o tempo que a gente está vivendo. É por isso que tem tanta gente frustrada, tanta gente deprimida, tanto suicídio. A gente até estava falando no carro, estava falando com a Vânia, mas imagina como que vai ser quando, no tempo da grande tribulação, a morte for retirada. A Bíblia diz que as pessoas procurarão a morte e não encontrarão. Imagina 1000 anos de gente pulando do prédio sem morrer. A humanidade vai caminhando na direção de uma angústia existencial tão profunda que vai chegar um tempo que para que o ser humano não se extinga, Deus vai tirar por 1000 anos a morte. Por causa justamente da angústia profunda que é reflexo de toda uma existência sem Deus. Uma existência fora da realidade. Porque a realidade do ser humano sempre vai nos apontar para Deus. Por isso que tem tanta crise de fé, tanto desespero. Aliás, a dificuldade, as dores da vida, a realidade da vida, a dureza da vida, é pedagógica. Nenhum ser humano evolui, aprende, muda, se transforma e vira alguém superior se não houver dificuldade. Nem borboleta, nem lagarto vira borboleta sem dificuldade. Então, a dificuldade é o que nos aprimora, nos faz mais forte. E esse desespero, essa dureza, essa vida ruim, essa profunda frustração que a humanidade está mergulhando, ela não está só lá fora. Ela também está dentro do meu evangelho. Ela também está dentro da igreja. Porque a igreja não está fora desse universo virtual. Pelo contrário, ela está cada vez mais inserida nele. E quanto mais inserida fica, mais alienada está. Então as pessoas, os crentes de dentro da igreja, vivem a mesma frustração, só que no nosso caso, ela acaba sendo potencializada por outras coisas que são adaptadas aos desejos dos crentes, aquilo que o crente pode querer. Porque, por exemplo, o crente pode não querer, não pode, o crente não deve desejar, por exemplo, estar na festa, não deveria, né? Estar na festa da balada que o colega de trabalho postou lá no Facebook. O crente era por olhar para aquilo e não desejar aquilo. Alguns desejam, e aí o que eles fazem? Criam a balada dos crentes, né? Então vai para a balada do crente que é igualzinho a outra, só que não tem álcool. Quer dizer, é uma balada igual a outra, só que um pouco mais hipócrita, né? Só isso. Alguns criam isso. Outros, em vez de desejar isso, passam a criar para si objetos de desejos fantasiosos. E aí ele passa a querer viver o quê? A vida do outro crente, a espiritualidade do outro crente, o ministério do outro crente. E aí, se o cara vai pregar em algum lugar, ele quer pregar lá. Se o cara vai tocar em algum lugar, ele quer tocar lá. Se o cara vai para um congresso aprender alguma coisa no ano que vem, ele quer estar lá. E aí vai vivendo desse jeito. E o resultado disso é que cada dia que passa, o ser humano tem sido tomado de uma vivência profundamente angustiosa. Profundamente angustiante, inclusive os crentes. Tem um monte de crente vivendo angustiado, porque olha para a vida, não tem base nem resiliência para enfrentar a realidade, e o desejo dele é: eu quero sumir, eu quero ir para outra vida, eu quero ir para outro lugar, para outro mundo, para outra história. Por quê? Porque perdeu a sua paz. Foi tomado de angústia E essa angústia o põe numa condição de não conseguir viver a paz que excede a todo entendimento. Falar com ele sobre calma é dizer para ele uma utopia totalmente inacreditável. Porque até, a Rosa estava me falando, até para que Deus faça a sua vontade, Deus só vai fazer a sua vontade se eu me esfolar no sacrifício. E tem um monte de gente mergulhada nisso, que acha que Deus, para agir, depende da mão de A, B ou C. Que Deus, não, Deus, se eu não orar, Deus não vai fazer. Abusou de ser ignorante. Orando ou não, Deus vai fazer. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Agora, quando você ora, Deus realiza de uma maneira mais bonita. Porque a tua oração não muda Deus. A tua oração muda você. Deus é o mesmo. Mas quando você ora, você vai recebendo a consciência de filho, o entendimento de filho. E aí, se Deus faz, Deus faz porque é bom, porque é maravilhoso. Se Deus não faz, Deus não faz porque Ele é Pai, porque Ele me guarda, porque Ele protege, porque Ele tem cuidado de mim. Agora, como é que se faz para se livrar dessa angústia e viver a calma que vem de Deus? Então eu quero falar sobre isso, sobre a calma que vem de Deus. E aí eu te pedi para abrir o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, a Bíblia em geral, ela é a bússola, né, da existência. Ela é aquela que Deus deixou, preparou para nós, para apontar para a gente as direções. E assim, tudo que a gente quer saber sobre a vida, todas as respostas da vida, todas as dificuldades que nós temos, elas estão na Bíblia. A gente tem resposta para tudo na Bíblia. Você não precisa se desesperar, porque a resposta está lá. E aí, tratando sobre a calma que vem de Deus, essa Bíblia, que é a bússola de Deus para o homem, ela tem um capítulo inteiro que fala sobre a calma que vem de Deus. Na minha Bíblia é, inclusive, a epígrafe desse capítulo. E esse capítulo, ele é um cântico de romagem, né, do rei Davi. E ele se resume em três versículos, é o Salmo 131. Então, eu quero que você leia junto comigo, se você puder. Abra aí sua Bíblia, Salmo 131. Salmo 131 diz assim, ó: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Três versículos, que vão falar para a gente como é que se trata essa vida angustiosa que a gente tem, como é que se trata essa vida, essa vida projetada que se cria, e que esse milênio do sucesso tenta impor sobre nós. E aí, quando a gente lê esse texto, há quatro lições, bem rapidamente, que eu quero falar, que o texto dá para a gente, para nos ensinar a viver a pedagogia da vida real, para nos ensinar a viver uma vida sem essa angústia. E aí, a primeira coisa que o texto diz é: não é soberbo o meu coração. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a não ter um coração soberbo. não tenha um coração soberbo. E aí, a gente faz um juízo de soberba quase sempre a partir de um terceiro. Se eu digo para você, não seja soberbo, você pensa logo em alguém que é. Né? Se lembra logo de alguém, é fulano é soberbo. Aquele cara lá é ruim, ele é soberbo, ele é altivo, ele é grosseiro, é um cara ruim. A Bíblia vai dizer sobre o coração soberbo. E o coração soberbo, ele não é, não é só uma característica de alguém que é soberbo nas relações humanas. E esse é um grande engano. E se você pensa que ser soberbo é só aquela pessoa que você conhece, que você tem certeza absoluta que é soberba e que eu não duvido que seja, você está muito enganado. O coração soberbo, na verdade, ele é um coração que projeta, que produz no homem uma auto-percepção de realeza, uma auto-projeção de nobreza. Então, quem tem o coração soberbo, ele se julga alguém possuidor de uma nobreza que vai sempre dar para ele a sensação de que ele está fora do lugar. Ele é um nobre injustiçado. Alguém que é digno dos favores de Deus e da vida e das pessoas. Alguém contra quem a vida, Deus, a vida e as pessoas têm uma dívida a ser paga com ele. É alguém que vive a vida como se a vida tivesse que devesse alguma coisa para ele. Isso é um coração soberbo. É a pessoa que pensa que carrega dentro de si algum tipo de nobreza que obriga Deus, a vida, a história, as outras pessoas a favorecê-lo. Isso é um coração soberbo. Então, quem tem o coração soberbo vai vivendo essa vida na expectativa de que a vida lhe deva vantagem, que outras pessoas lhe devem vantagem, que ele precisa encontrar ou receber algum tipo de favorecimento, e na correria de receber esse favorecimento, tudo pode acontecer, tudo é justificado, porque afinal de contas, há uma dívida a ser paga. Eu fui muito injustiçado nessa vida. Eu não pedi para que essas coisas acontecessem. Eu não pedi para ser assim. Eu não pedi para nascer onde eu nasci. Eu não pedi para que fulano de tal me ferisse como me feriu. Eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela. Eu não tenho... Eu não sou tão baixo quanto fulano, quanto beltrano, quanto ciclano. Um coração soberbo. Que pensa que a vida tem uma dívida a ser paga. E o problema é que quando você começa a cobrar de Deus, da vida e das pessoas o pagamento dessa dívida, essa dívida que o coração soberbo que você carrega dentro de você projetou e que é absolutamente inexistente, essa dívida vai minando a tua vida, minando a tua fé, minando a tua espiritualidade. Daqui a pouco, não demora muito, e você se vê frustrado com tudo, inimigo de Deus, inimigo das pessoas, inimigo da vida, e aí se vê materializar e realizar na tua vida aquilo que Provérbios 16, 18 fala, que é a ruína que é alcançada por causa de uma soberba pregressa. Porque um coração soberbo, ele indica ele precede a ruína. Está escrito em Provérbios. Então, primeira coisa, para não viver essa vida angustiosa, adoecedora, que tem tanta gente vivendo e por causa dela desistindo da vida, entenda que você não pode ter um coração soberbo. Deus não te deve nada, a vida não te deve nada, e as pessoas não te devem nada. Tudo aquilo que a gente recebe, recebe ou porque nós plantamos, ou porque Deus, na sua benevolência, nos dá. E se a gente pensa que há qualquer dívida ao nosso respeito, a gente está traindo para a nossa vida ruína. A segunda coisa que o texto ensina: não tenha olhar altivo. Porque o olhar altivo, ele diz, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Porque o olhar altivo, ele é a objetivação de vida de um coração soberbo. Alguém que tem o coração soberbo projeta, traz para a sua vida, traz para a sua história, para os seus planos, para os seus sonhos, para os seus projetos, para o desejo do futuro, toda altivez fruto dessa soberba. Ora, se eu sou uma pessoa dentro de uma condição de nobreza que Deus me deve, a vida me deve, as pessoas me devem, no futuro eu tenho que ter o que Deus está me devendo, eu tenho que receber o que a vida está me devendo, eu tenho que alcançar o que as pessoas estão me devendo. E ai de Deus da história da vida, se eu não for restituído o que me foi roubado. Olhar altivo. E aí, nesse olhar altivo, eu digo: eu vou conseguir, eu vou chegar lá naquele lugar que eu aqui atrás não fiz nada para chegar. Eu não me preparei, eu não estudei, eu não corri atrás, eu não trabalhei, eu não me sacrifiquei, mas eu vou chegar lá. Você vai ver que vai ter gente que vai dizer assim: ah, não, que eu vou. Teve um tempo aí que tinha um jargão aí, evangélico, né? Que dizia, eu nem sei de quem é, eu estou autorizado a prosperar. Autorizado a prosperar, todo mundo está. Todo mundo está. Faz a tua parte, trabalha, se dedica, economiza, você vai prosperar. Está autorizado. É só. Tem tanta gente que começou do zero aí, você já cansou de ouvir histórias de gente que começou do zero e de repente chegou lá. Mas isso nunca é, ou pouquíssimas vezes, raramente, é fruto apenas do agir de Deus. Eu não conheço uma pessoa, que chegou numa posição de vida que as outras olham e digam: eu quero estar lá, de maneira honesta, que não teve que se esforçar muito, ralar muito, se empenhar muito. Todo mundo que chegou lá de maneira honesta teve que, ó, suar, gastar tempo, abrir mão de família, abrir mão, às vezes, de relacionamento, abrir mão de tudo para chegar lá. Aí vem um crente vivendo essa ética maluca que se tem por aí e diz assim: não, fulano chegou lá, mas eu sou filho de Deus, Deus é dono do ouro e da prata, então Deus tira do ímpio para dar para o justo. Que justo? Que justo é esse? Ímpio sou eu que estou desejando aquilo que alguém, muitas vezes, deu um duro danado para alcançar. E eu, na minha impiedade, digo: eu que sou filho, tem que ter. Não tenha olhar altivo, porque o Provérbio 16, 18 também diz que que a altivez produz queda. E aí você vai ver muita gente que olha para uma posição em que não está preparado, não deveria estar. E aí corre atrás da sua posição. E aí chega lá, se arrebenta. Olhar altivo. Essa semana, lá na oficina do meu sogro, né? Ele divide o espaço, é um terreno grande. Então, na verdade, é a oficina do meu sogro. E é um espaço dividido com um dos melhores amigos dele, que tem uma firma de rebote. Então, ele recupera carro que as pessoas compraram e não pagaram. Essa semana chegou um carro lá, muito, muito novo, muito novo. Um Cobalt assim, igual o meu, né? Cobalt assim, novo, mas não era táxi, né? Novo, novo, novo. Aí, ele falou, meu sogro falou assim, rapaz, chegou um Cobalt igualzinho teu aqui, só que no modelo mais novo, né? O meu é 2015. O cara comprou, não pagou nem a primeira prestação do carro e devolveu. E aí estava indo para o, né, depósito lá. O cara comprou e não pagou nem a primeira. Ele tinha condição de ter? A não ser que aconteceu um terrível revés na vida e tudo, mas normalmente o cara não tinha. Botou, como se diz por aí, botou a mão onde não podia alcançar. Fruto de quê? Um olhar altivo. Consequência inevitável. E aí os crentes trazem isso para dentro da igreja. Coração soberbo pentecostélico, né? Que diz que é filho de Deus, tudo tem que girar ao seu favor. Não é assim. Aliás, o texto continua, e aí ele diz assim, ó, pelo contrário, ao contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Então a terceira coisa que o texto diz, diante de todas essas imposições da vida, diante desse milênio do sucesso que pressiona a gente a ter resultados em todas as coisas, o texto está dizendo, faça a sua alma calar. Fazer a alma calar não é um processo fácil. Porque, via de regra, a gente tem que lutar contra uma percepção errada ou certa aos nossos olhos. Você quer ver um exemplo? Quando Jesus é preso por causa da traição de Judas, o que que Pedro faz? Pedro pega e saca da espada, corta a orelha de Malco, soldado. Não é isso que ele faz? Agora, o que ele está fazendo para defender Jesus é claramente o ato de um coração apaixonado. Ele quer defender a Jesus. Ele está disposto a matar o soldado, porque a ideia dele era cortar a cabeça mesmo. É porque, obviamente, mal com um soldado treinado, esquiva e aí pega na orelha. Mas o que é mais interessante é a resposta de Jesus, Mateus 26, versículo 52, 53, eu acho que 54 também. Jesus diz assim para ele: olha, Pedro, guarda tua espada, guarda tua espada, porque quem vive pela espada, morre pela espada. Então guarda tua espada, porque se eu quisesse, agora mesmo eu poderia orar e o Deus enviaria 12 legiões de anjos para me proteger. Mas se eu fizesse isso, como que o plano de Deus aconteceria? Agora, muitas vezes nós, porque somos crentes, a gente é incapaz de calar a nossa alma. E porque a gente não consegue fazer a alma calar, você vê um monte de crente que vai vivendo uma vida decretando, fazendo ato profético, e faz isso, e faz aquilo, e uma correria danada, e um desespero danado, faz calar e sossegar a tua alma. Não se faça valer do seu direito de filho para tirar vantagem. Isso é sinal de um mau filho. Um mau filho tira vantagem do direito de filho do pai. Não foi isso que o filho pródigo fez? Uma vez Jesus, na parábola, diz sobre os dois servos. Um servo disse que iria fazer o trabalho. O outro servo disse que não iria. O que disse que iria fazer o trabalho, não fez. O que disse que não iria fazer o trabalho, foi lá e fez. E aí Jesus pergunta, qual dos dois agrada mais o coração do seu Senhor? E às vezes a gente, em nome do direito de filho, abre mão de fazer o nosso trabalho, que é obedecer, para querer desfrutar antes do tempo do direito de filho. Tem um monte de crente querendo desfrutar antes do tempo do direito de filho, sem nem perceber que isso faz dele um filho ruim. Porque o filho que se vale do direito de filho para tirar vantagem do pai é um filho ruim. E muitas vezes a gente não faz a nossa alma calar e fica naquilo, eu sou teu filho, se tu me ama, se eu sou teu servo, a hora é agora. Faz a alma calar. Eu fiz calar a minha alma. Eu fiz calar a minha alma. Meu Deus, quando eu li isso, essa palavra me abençoou assim, tremendamente. Eu fiz calar a minha alma. Vou fazer a minha alma calar. Quem vive pela espada, quem vive a partir do seu, da sua percepção de direito, morre por ela. Quem pensa, quem olha para si, bate no peito e diz, Deus tem que fazer porque eu sou filho, vai prestar conta a partir dessa filiação. Porque a nossa posição diante de Deus é sempre de servo. E por último, o texto segue e diz, pelo contrário, fiz calar de sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como uma criança faz ao filho, assim, nesse tempo de angústia, de cobrança de sucesso, de cobrança de resultado, nesse tempo que se diz, se tu é crente, tua vida tem que ser assim, tem que acontecer aquilo, nesse tempo você tem que viver todo o bem do Senhor, os milagres, nesse tempo, os nossos olhos precisam estar fitos no nosso galardão. Não naquilo que Ele vai fazer hoje, mas naquilo que Ele vai fazer naquele grande dia. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. E se ela lutar como uma mãe faz com o filho, eu farei com a minha alma. Isso fala de travar mesmo, de brigar, de lutar contra ela. Você já viu uma criança que esperneia? E aí a mãe agarra, fica quieta, sossega, eu vou te meter um chinelo. Essa tem que ser a relação com a nossa alma nesse tempo. Quando a alma diz, eu quero, Deus tem que fazer, eu quero milagre, eu quero a resposta, eu quero resultado, Deus tem que falar, Deus tem que isso. Sossegai. a nossa alma não se aprimora e não aprende por indulgência. Ela não aprende quando a gente é bonzinho com ela. A nossa alma aprende por penitência. A nossa alma aprende por penitência. Por isso que a gente tem que sacrificar a carne. Por isso que a gente tem que buscar a Deus em oração. Por isso que a gente precisa gastar tempos fazendo jejum, de acordo com o que a Bíblia diz. Jejum que é um acessório à nossa espiritualidade e não uma ferramenta de manipulação cósmica. O único jeito de vencer a nossa alma, de calar essa natureza humana que grita dentro de nós, é pela penitência, é pelo viés do sacrifício. Sossegai. E aí o texto encerra dizendo: espera, Israel, no Senhor. Espera, porque a única maneira de vencer esse tempo, a única maneira de não ter um coração angustiado, a única maneira de não adoecer, a única maneira de não ter o que vai fluir de você poluído por esse tempo, é se aprofundar e esperar no Senhor. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O nosso lugar não é aqui. O nosso momento não é agora. Nessa terra nós somos peregrinos. O que o Senhor fez para a gente não está aqui, está lá. O que o Senhor vai nos dar não está aqui, está lá. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Se você espera no Senhor desde agora, você pode ter certeza, você vai ver claramente, de maneira escancarada, revelada, o cuidado de Deus na tua vida. Aí essa angústia que fica no peito deles aí, ó, vai estar no teu. Aí você vai dizer assim, alguém vai dizer assim: cara, como que tu consegue ficar em paz? Ele não vai entender. E aí você vai lembrar: Jesus deixou para mim uma paz que não é fruto disso que eles chamam de sucesso, mas é fruto da consciência de saber quem eu sou em Deus e do momento, do tempo que eu estou vivendo em Deus agora. Essa paz, ela me acalma, me refrigera, me dá uma tranquilidade que excede todo entendimento. Aí quem está lá, olha para você, olha para a tua vida, olha para as tuas dificuldades e fala assim: pô, mas nem parece que tu está com esses problemas, nem parece que tu está enfrentando essas lutas, porque você está carregando dentro de você a paz que excede todo entendimento. Então, guarda isso, versículo 3, Salmo 131. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bem, vamos fazer uma oração?